DW Noticiário.
Olá e muito boa noite a você que acompanha a emissão em português da DW. Consigo no estúdio Cristiane Vieira Teixeira e Antônio Cascais, que nos traz agora as principais notícias desta sexta-feira, 24 de outubro de 2014.
Boa noite. Em Moçambique, a contagem de votos continua, acompanhada de graves acusações de atrasos e de irregularidades, como enchimentos de urnas. Segundo informam vários meios de comunicação social não estatais, a Comissão Nacional de Eleições estaria a enviar peritos às províncias para apurar as razões das irregularidades. As comissões distritais tinham 72 horas para divulgar os resultados, mas 8 dias depois das eleições, isso ainda não tinha acontecido em muitos distritos. A Frelimo voltou a afirmar em conferência de imprensa que a missão do partido foi cumprida após a anunciada vitória da Frelimo e do candidato Filipe Nyusi. Em Bruxelas, a União Europeia decidiu aumentar para 1.000 milhões de euros o financiamento ao esforço de combate à epidemia de ébola, tendo os Estados-membros assumido ainda o compromisso de aumentar o destacamento de pessoal médico e de apoio para a região afetada pelo vírus. Em Genebra, a Organização Mundial de Saúde anunciou hoje que os primeiros testes de vacinas do vírus ébola deverão começar em dezembro na África Ocidental e centenas de milhares de doses poderão estar disponíveis em meados de 2015. Em Portugal, o Colégio da Especialidade de Medicina Tropical defende que Portugal deve ir buscar doentes com ébola a qualquer país que o solicite, mesmo de outras nacionalidades, para serem tratados em Portugal. O documento refere ainda à importância de Portugal colaborar com os países lusófonos, primeiro a Guiné-Bissau e depois Cabo Verde. Nos Estados Unidos, uma das enfermeiras norte-americanas que contraiu ébola depois de ter cuidado de um doente liberiano num hospital do Texas foi declarada livre do vírus, anunciou hoje a unidade hospitalar onde a profissional de saúde está a ser tratada. Em São Tomé e Príncipe, o presidente da Ação Democrática Independente, ADI, Patrice Trovoada, vencedor com maioria absoluta das eleições legislativas, garantiu que vai governar sozinho e não vai fazer coligação para formar governo. O líder da ADI assumiu também que será ele o candidato único para chefiar o próximo executivo. Na Guiné-Bissau, destaque para uma reunião da ONU e do governo sobre o narcotráfico. As Nações Unidas consideram que falar do tráfico de droga de forma franca pode ajudar a mudar a imagem da Guiné-Bissau junto dos parceiros da comunidade internacional que aguardam por estratégias claras do país. A ideia foi hoje defendida por Marco Carmignani, representante adjunto do secretário-geral das Nações Unidas na Guiné-Bissau, e por Pierre Lapac, representante da Agência das Nações Unidas para as Drogas e Crime para a África Ocidental, durante a abertura de uma reunião com elementos do governo guineense e deputados. Em Cabo Verde, o governo confirmou hoje que vai avançar para a fusão dos órgãos de comunicação social estatais numa única empresa pública para com 3 estruturas autónomas a nível editorial. A confirmação foi feita pelo ministro dos Assuntos Parlamentares cabo-verdiano, indicando que a fusão da agência Infopress com a rádio-televisão cabo-verdiana acontecerá no quadro da transição do sistema televisivo analógico para a televisão digital terrestre. No Zimbábue, a primeira-dama, esposa do presidente Robert Mugabe, admitiu hoje candidatar-se à presidência do país, sucedendo ao marido, que lidera o país há 35 anos e está agora com 90 anos de idade. Falando em Mauzoué, junto à fronteira com Moçambique, perante um grupo de veteranos da luta de libertação do Zimbábue, Grace Mugabe afirmou: "Não há motivo para não me candidatar." A França decidiu reforçar as ações no norte do Mali para travar o ressurgimento de grupos jihadistas naquele território, anunciou hoje o ministro da Defesa francês durante uma visita à região da África Ocidental. O ministro francês atribuiu o ressurgimento dos ataques jihadistas no norte do Mali à vontade de vingança destes grupos pela derrota imposta pelas forças francesas numa referência à Operação Serval, lançada em janeiro de 2013 e que levou à expulsão de elementos jihadistas daquele território. Foram as notícias.
DW Jornal da Noite.
Vamos agora aos destaques desta edição. Em Moçambique, sociedade civil confirma irregularidades eleitorais, CNE investiga e Frelimo desvaloriza. Botsuana realiza eleições hoje e a Tunísia no domingo. Acompanhe. Em Moçambique, a plenária da Comissão Nacional de Eleições declarou publicamente que não compreende o atraso que esteve por trás da não divulgação dos resultados nos distritos. Agora, a CNN está a enviar vogais para as províncias incumbidos de apurar as causas dos atrasos. Antônio Cascais foi em busca de explicações para as irregularidades e atrasos.
Borges Nhamir, pesquisador do Centro Moçambicano de Integridade Pública, CIP, participou ativamente na monitorização do processo eleitoral. Que explicação dá ele para as muitas irregularidades e atrasos verificados no apuramento dos resultados, um pouco por todo o país?
Eu penso que não existe uma explicação plausível para que os atrasos que estejam a acontecer aconteçam, porque as eleições foram marcadas há muito tempo e todas as questões logísticas que hoje estão a ser enfrentadas e processuais geram do conhecimento das entidades organizadoras da Comissão Nacional de Eleições e do Secretariado Técnico de Administração Eleitoral. Eles tiveram um orçamento muito elevado, muito acima daquilo que era o orçamento previsto para organizar as eleições. Então, na minha opinião, e tudo indica isso, pode ser uma coisa um pouco propositada. Então, isso não é uma questão de dificuldade ou de desconhecimento, mas é falta de vontade para cumprir com a lei.
Segundo afirmam várias fontes independentes, inclusive o sítio na internet Canal Mose, o que está a acontecer em Moçambique é que as comissões distritais estão envolvidas numa, citamos, mega operação de falsificação de editais. A plenária da CNE terá, por isso, deliberado mandar vogais às províncias para perceber a razão da não divulgação de resultados e para se inteirar dos relatos de fraude que se espalham por todo o país. O que é que Borges Nhamir e os seus colaboradores conseguiram apurar no terreno? Confirma-se a teoria da fraude?
Quando não se publica o edital, quem quer contestar não tem como contestar. E pronto, passam os prazos e a contestação, num contexto moçambicano em que as pessoas têm pouco domínio da lei, as pessoas sofrem muitas barreiras, não publicar edital ao nível distrital é um caminho andado para que não se possa contestar as eleições.
Na imprensa alternativa em Moçambique, continua a falar-se de vários casos de taxas de participação muito elevadas. Ora, esses casos dão indicações de enchimento de urnas.
Bom, essa questão de participação muito elevada é um dos indícios. O que acontece é que isso se verifica naqueles distritos onde os partidos da oposição não conseguiram ter delegados de candidatura, não conseguiram os observadores também nacionais e internacionais chegar a esses locais. É lá onde as pessoas participam 98%. Temos caso de distrito como Xikualakwala, onde a participação é de 98%. Logo, esses números, quando termos em consideração a média de participação nacional, que é de 50 e pouco por cento, não faz sentido. Alguma coisa está errada.
Estima-se que houve enchimento significativo em mais de 5% das urnas nas assembleias de voto, o que provavelmente aumentou o número de votos para o candidato da Frelimo e Filipe Nhusse por mais de 100 mil. Entretanto, ontem em Maputo, a Frelimo voltou a dizer em conferência de imprensa que os resultados das eleições refletem a vontade do povo e devem ser respeitados. A chefe da Brigada Central da Frelimo em Maputo e também membro da Comissão Política da Frelimo, Conceita Xavier Sortana, declarou missão cumprida após a vitória do seu partido nas eleições gerais moçambicanas, embora a descida dos resultados mereça reflexão.
A nossa Brigada, Brigada Central, considera que a missão foi cumprida. Cumprida porque chegamos aos resultados que nós tínhamos logo de antemão, pronunciado em devido tempo, quando dissemos que íamos a uma batalha dura, uma batalha em que a Frelimo e o seu candidato Filipe Jacinto Nhusse sairiam vitoriosos. E hoje dissemos que sim, Filipe Nhusse, assim como a Frelimo, saíram vitoriosos.
Todas as projeções, baseadas nos escrutínios distritais e provinciais, apontam para uma vitória da Frelimo e de Niusi, ambos perto dos 60%. A dirigente da Frelimo referiu-se também aos partidos da oposição, que se queixam de uma grande quantidade de irregularidades e ameaçam não reconhecer o processo eleitoral, sugerindo que trabalhem mais. António Cascais, DW África.
E é este o nosso tema. Na sua opinião, a que se devem os atrasos na divulgação dos resultados distritais em Moçambique? Envie-nos os seus comentários.
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 73, ou por e-mail ao afriportug@dw.de, ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/dwportugues. Contamos com os seus comentários.
O partido no poder desde a independência do Botsuana é o favorito das eleições legislativas desta sexta-feira, apesar de muitas críticas da oposição, que tem denunciado nos últimos anos o desemprego em grande escala e os efeitos negativos da crise mundial no desenvolvimento do país. Mais informação a esse respeito com Antônio Rocha.
Guerras, crises, catástrofes. Este ainda é o estereótipo comum quando se fala de muitos países africanos. Mas um Estado também africano que não se enquadra neste pessimismo é o Botswana, aliás considerado por muitos como modelo no continente. Mais de 800 mil eleitores foram chamados para escolher os deputados deste antigo protetorado britânico, hoje é considerado como uma das democracias mais avançadas e menos corrupta do continente africano. O Parlamento deverá em seguida eleger o chefe de Estado e, segundo os analistas, ninguém duvida que Ian Khama, de 61 anos de idade, seja eleito para um segundo mandato. O seu Partido Democrático do Botswana está no poder desde 1966 e tem-se aproveitado dos sucessivos anos de crescimento devido principalmente à exploração diamantífera. Mas a diversificação da economia avança lentamente e o desemprego é atualmente um grande problema, afirmam os membros da oposição, mas também muitos analistas. O grande rival do partido no poder é o Congresso do Botswana, que durante a campanha prometeu muito trabalho aos seus compatriotas, enquanto a terceira força política na corrida, o CD, uma coligação de partidos da oposição, prometeu profundas mudanças democráticas no país. Lembramos que antes das eleições no Botswana, o país foi muitas vezes considerado a Suíça da África, com um rendimento médio que se situa entre os mais elevados do continente. No ranking das melhores governações em África, elaborado pela Fundação Mo Ibrahim, o Botswana ocupa o terceiro lugar. O país é o maior produtor de diamantes do mundo e, diferentemente de muitos políticos dos países vizinhos que utilizam em proveito próprio os recursos do país, no Botswana há décadas que os dividendos conseguidos com a exploração diamantífera são investidos nomeadamente em infraestruturas e educação. Mesmo assim, os partidos da oposição têm afirmado que o governo, sob a presidência de Ian Khama, se tornou corrupto. Ian Khama não compareceu nos debates televisivos durante a campanha eleitoral, mas isso não surpreendeu o jornalista Memgi Ntibinyane.
Ian Khama, quando foi eleito presidente em 2008, disse numa conferência de imprensa e de forma muito clara que não gosta dos média não estatais.
Também o jornalista Edgar Tsibane acusa o governo e destaca:
o governo está a tentar por todos os meios silenciar os jornalistas. Por exemplo, o Executivo tenta impedir a publicação de artigos onde são relatados atos de corrupção e outras ilegalidades cometidas pelo chefe dos serviços secretos do país. O governo tem problemas em lidar com a corrupção.
Mas para muitos especialistas, o presidente Ian Khama é considerado um promotor dos direitos humanos na região. Mas os políticos da oposição no Botswana dizem que a situação dos direitos humanos no país nem sempre é exemplar, nomeadamente porque os serviços secretos exercem grandes pressões sobre a oposição. Por outro lado, as mulheres continuam a ser discriminadas e a homossexualidade é uma infração penal. Edgar Tsibane deixa claro que, a pouco e pouco, o Botswana se tornou num país autoritário nos últimos anos.
Military intelligence.
Aqui temos assassinatos arbitrários cometidos pelas forças de segurança. Por exemplo, muito recentemente, um pequeno criminoso foi morto com 10 balas pela polícia militar. Como é que um homem que nem sequer foi julgado por um tribunal é preso e mais tarde simplesmente morto?
António Rocha, DW.
No próximo domingo, a Tunísia vai às urnas escolher o seu presidente e um novo parlamento. Observadores esperam que os dois maiores partidos do país dividam o poder e que uma terceira força política saia fortalecida do pleito. Quem faz um discurso aqui é Ali Larayed, um dos rostos mais conhecidos do partido islamista Ennahda e que nos últimos 2 anos foi ministro do interior e primeiro-ministro da Tunísia. Cerca de 500 pessoas acompanham o comício. Saad Ben Ahmed vem de uma aldeia perto daqui e já se decidiu. No domingo, irá votar nos islamistas.
O Ennahda é o melhor partido atualmente. As pessoas são limpas, elas trabalham para o país e não em benefício próprio. E elas não mentem.
Já Shihab Nasr, um grande empresário do setor de cosméticos, está desanimado.
Em 4 anos, desde a Revolução, só ouvimos blá, blá, blá. Nós não vimos nada de concreto, apenas acusações. Acho que é por isso que o povo se afasta da política.
Os islamistas já foram considerados honestos, tementes a Deus e vítimas da ditadura, o que lhes rendeu muitos votos há 3 anos. Mas as responsabilidades à frente do governo implicaram numa perda de reputação. O governo de coalizão e o Ennahda entraram numa crise profunda. Após meses de duras negociações, decidiram renunciar. Assim, a reputação do partido foi recuperada. Tudo Fachada acusa o maior oponente político do Ennahda, o partido Nida Atunes. O Ennahda planejaria islamizar a sociedade e não seria confiável, diz o presidente do partido, Beji Caid Essebsi, a seus adeptos em Hamanlif, cidade próxima à capital Tunis.
Eu vos digo, todo aquele que não vota no Nida Tunis, vota no Ennahda. Vota na Troika, que fez a Tunísia retroceder nos últimos 3 anos.
Aos 87 anos, o fundador do partido, que se posiciona como uma contrapartida secular aos islamistas, quer ser presidente da Tunísia. Seu partido formou uma ampla coligação com partidos da esquerda e até ex-quadros da Agrupação Constitucional Democrática, partido de Ben Ali, agora dissolvido. Uma estratégia que não cativa todos os eleitores.
Eu vim por curiosidade, mas não gosto deles. Não irei votar neles. Eles me fazem lembrar muito os tempos de Ben Ali.
Ça me rappelle les jours de Ben Ali, en fait.
A partir do dia 26 de outubro, a DW África vai mudar. As emissões serão mais compactas, com uma duração de 20 minutos. Continuamos a emitir de segunda a sexta-feira, no horário habitual, às 5 horas e 30 minutos e às 19 horas e 30 minutos, tempo universal. Aos sábados e domingos, já não haverá emissões da DW em português para a África. A partir de 26 de outubro, a DW África deixará de transmitir os programas em português, em onda curta. Como alternativa, pode ouvir as emissões através da nossa rede de rádios parceiras, da internet ou da página móvel. Mais informações em www.dw.de/frequências, frequências sem acento no E.
de repente, também os islamistas fundamentalistas do Boko Haram, no nordeste da Nigéria, querem conquistar e ocupar um território naquele país, numa clara imitação ao procedimento do Estado Islâmico no Oriente Médio. Mas qual é o poder real do Boko Haram? Ouça agora uma reportagem de Jens Borchers, adaptada por Cristina Kripal.
Ninguém sabe ao certo que tamanho tem o Boko Haram, nem quantos combatentes conta nas suas fileiras. Desconhece-se a sua estrutura interna e não há informação concreta sobre quem apoia o movimento. A única certeza é que cresce a frequência dos ataques dos terroristas fundamentalistas no nordeste da Nigéria. O movimento apoderou-se de armas pesadas, veículos blindados e outro equipamento do exército governamental. Em junho passado, colocou na internet vídeos sobre a conquista da cidade de Kouza. Trata-se de material de propaganda destinado a provar que o Boko Haram é poderoso e tem sucesso. Segundo o Major-General Chris Olukalade, porta-voz do Exército Nacional, não passa de propaganda.
Toda a região continua a pertencer à nossa zona de operações. Não operamos apenas em terra, mas também no ar. E as operações prosseguem. É tudo o que lhe posso dizer.
O exército não confirma nem desmente a ocupação de determinados territórios pelo Boko Haram. E o líder do movimento, Abubakar Shekau, mantém em vídeos propagandísticos que dirige um califado na região conquistada. Trata-se, aliás, do mesmo Shekau que já foi declarado morto pelo exército nigeriano por duas vezes.
Secular education, support and music.
A educação mundana, o desporto e a música são a razão pela qual muitos muçulmanos se perderam do Islão.
Many Muslims lost their Islam.
Neste momento, os modelos que o Boko Haram segue são o do Estado Islâmico no Médio Oriente e os terroristas no norte do Mali, que se esforçam por manter e administrar os seus próprios territórios. Para Clement Nwankwo, do Centro Nigeriano de Direito e Política, esta mais recente alteração na metodologia do Boko Haram marca uma cisão.
Anteriormente os ataques eram esporádicos, mas a ocupação de terreno marca uma nova etapa. Nós, nigerianos, começamos a compreender que o nosso país está em guerra. É uma guerra civil, independentemente do que diz o governo.
A reação do governo é confusa. Por vezes exige negociações, depois ameaça o Boko Haram com a aniquilação total, mas nada acontece. Os vizinhos Camarões, Chad, Benin e Níger começam a preocupar-se e já acordaram a criação de unidades militares conjuntas para combater os terroristas que cada vez mais atacam alvos para além das fronteiras da Nigéria. Entretanto, cresce também a suspeita de que o Boko Haram não se financia apenas através de resgates, extorsões e assaltos a bancos, diz o presidente do Níger, Mahamadou Issoufou, numa entrevista com a TV5 francesa.
Parece que há organizações não governamentais nos nossos países que dizem financiar projetos pacíficos, mas temos que ter muita atenção para ver onde é que os dinheiros vão parar.
E verifique a destinação final dos fundos que são mis à disposição por essas ONG.
O presidente não adiantou pormenores, mas é claro que suspeita que países do Golfo Árabe estejam a financiar os terroristas, o que ainda está por ser provado. Em todo o caso, o Boko Haram é suficientemente poderoso para fazer o exército nigeriano parecer incapaz e para obrigar 5 estados da região a uma colaboração militar. Cristina Kripal, DW.
DW. Revista de Imprensa.
O ébola continua esta semana a ser notícia na imprensa alemã, assim como as eleições gerais em Moçambique e a leitura da sentença do atleta paralímpico sul-africano Oscar Pistorius, como nos conta Madalena Sampaio.
No início da semana, a Organização Mundial da Saúde declarou a Nigéria livre do ébola depois de um período de 42 dias sem registro de novos casos da doença. Vitória contra o ébola na Nigéria, escreveu o Neue Zürcher Zeitung. O jornal lembra que a boa notícia surge quase 3 meses depois da morte de Patrick Sawyer, um advogado de 40 anos, vindo da Libéria, que em julho, pouco após a aterragem no aeroporto de Lagos, se sentiu mal e acabou por morrer 5 dias depois. O caso provocou receios de que a doença se espalhasse não só em Lagos, a maior cidade do continente africano, com mais de 17 milhões de habitantes, como também em toda a Nigéria, o país mais populoso de África, onde vivem mais de 170 milhões de pessoas. A campanha de contenção lançada imediatamente pelas autoridades, muito elogiada por especialistas e apontada como um exemplo a seguir, impediu o pior, sublinha o jornal suíço. O ébola já matou pessoas mais rapidamente do que a guerra civil na Libéria, afirmou esta semana a embaixadora liberiana na Alemanha. Ethel Davis falava na Cimeira Mundial da Saúde, que decorreu em Berlim, noticiou o jornal Die Tageszeitung. Precisamos de mais pessoal, de mais proteção, de mais medicamentos e de mais sacos para os corpos dos mortos, disse a embaixadora, que voltou a pedir à comunidade internacional ajuda urgente para lutar contra o vírus na Libéria, um dos países mais afetados pelo ébola, juntamente com a Guiné-Conakry e a Serra Leoa. O jornal Die Tageszeitung voltou esta semana a escrever sobre as eleições gerais em Moçambique. Segundo o diário, depois de contados cerca de um quarto dos votos de 17 mil assembleias de voto, começou a ser evidente mais uma vitória para o partido no poder, a Frente de Libertação de Moçambique, Frelimo. Dados preliminares apontavam Filipe Nyusi, o candidato presidencial da Frelimo, como o mais votado. Em segundo lugar surgia Afonso de Lacama, o líder da Resistência Nacional Moçambicana, RENAMO, e em terceiro lugar estava Davis Simango, do Movimento Democrático de Moçambique, MDM. Os partidos da oposição acusaram o governo de fraude eleitoral, escreve ainda o diário. Afonso de Lacama falou em farsa e pediu que fossem agendadas novas eleições, o que voltou a causar receios de que o líder da RENAMO, não satisfeito com os resultados eleitorais, pudesse realizar novos ataques. Entretanto, o líder da RENAMO cedeu e propôs dialogar com o governo para encontrar uma solução pacífica, acrescenta Die Tageszeitung. Além disso, no final de uma reunião com diplomatas da União Europeia, de Lacama garantiu que não haverá outra guerra em Moçambique. Observadores internacionais consideraram que, no geral, as eleições gerais foram livres e justas, refere ainda ao jornal. O secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, elogiou o ambiente pacífico e disse que as eleições foram transparentes, apesar das irregularidades registadas em alguns locais. A condenação de Oscar Pistorius na África do Sul também foi assunto de destaque na imprensa alemã. O atleta paralímpico de 27 anos foi condenado terça-feira a 5 anos de pena de prisão efetiva pelo homicídio involuntário da namorada, a modelo Riva Steenkamp. Pistorius, a quem foram amputadas as pernas ainda bebé, também foi condenado a 3 anos de pena suspensa por uso de arma de fogo, escreve o Süddeutsche Zeitung. O jornal lembra que a juíza Tokozil Mazipa já tinha anunciado o seu veredito a 12 de setembro. O atleta reconheceu ter disparado contra a namorada através da porta da casa de banho por acreditar que se tratava de um ladrão. A juíza considerou que Pistorius agiu de forma negligente e deveria ter pensado antes de disparar. O Ministério Público tinha pedido pelo menos 10 anos de prisão efetiva. Para a defesa, prisão domiciliar e trabalho comunitário seriam punição suficiente para Pistorius. A juíza optou pelo meio-termo. A família do atleta aceitou a sentença. Madalena Sampaio, DW.
DW. Espaço do ouvinte.
Hoje perguntamos a que se devem os atrasos na divulgação dos resultados eleitorais distritais em Moçambique. Antônio Cascais tem as reações dos nossos ouvintes.
Muitas reações. Um ouvinte chamado Ten, de Beira, escreve: sempre que alguém é vencido, atribui as culpas ao adversário ou ao árbitro do encontro, mas a oposição deve-se conformar. O povo escolheu o melhor. Omar Adam, de Maputo, escreve: a Frelimo já disse, o poder não se entrega na panteza. Da cidade da Beira, os atrasos dos resultados dos distritos é parte do programa que fez o governo da Frelimo, porque muito bem sabia que no distrito nenhum elemento do partido da oposição iria contestar. Mpanene, também de Moçambique. A oposição moçambicana deve saber parabenizar o adversário vencedor. Frelimo e Nyusi venceram. Aqui, Ramadan. Confiro que a Frelimo não ganhou as eleições de 15 de outubro. Se repetíssemos as eleições, pergunta outro ouvinte não identificado, a Conceita Sortana da Frelimo venceria a batalha? Ponto de interrogação. Mr. Coffee escreve: o povo não vai reconhecer a vitória da Frelimo. De Gabriel, em Climane, a seguinte mensagem: não houve razão de retardar com os editais e maior abstenção nas zonas norte e centro. Houve batalha, sim, de enchimento de votos nas urnas. Logo, foi fraude. Boa noite, a Voz da Alemanha, agradeço muito pela vossa emissão, muito boa, mas lamento os ouvintes só criticarem a Frelimo, o que faz eles criticarem a Frelimo? Ponto de interrogação. Lafo Baldé também escreve, ele diz o que se deve ao atraso, claramente que nos referimos aos dias atrás onde ocorreu fraude. Ficamos por aqui, Cristiano.
Obrigada, António Cascais. Chegamos assim ao ponto final desta missão, agradecendo as suas participações e desejando um ótimo final de semana.